Mais uma vez, boa noite a todos, cumprimentá-los novamente. Agora, de modo especial, cumprimentar o coordenador da GBTRAN aqui do nosso município, Rodrigo de Souza, que se faz presente aqui no plenário também, registrar tua presença aqui. Pegando o gancho, né, a linha de raciocínio ali que o vereador Gustavo vinha trazendo anteriormente aqui na tribuna, sobre essa questão, né, dos loteamentos, mais especificamente naquele caso que aconteceu lá no Antônio Fischer, né, com certeza a gente precisa, in loco, ouvir as versões do loteador, as versões daquela comunidade que ali reside, mas é impossível, né, isso é impossível que a drenagem da via pública vai suportar toda a água que vem desse loteamento. Ao meu ver, isso é um equívoco. Quando se liberou para que esse loteador pudesse ligar na drenagem pluvial da rua Antônio Fischer, né, poderia trazer uma tubulação maior, de diâmetro maior, do próprio loteamento, ligar no rio mais próximo para que essa água pudesse evacuar de maneira mais rápida. E aí preciso concordar com o vereador Jair quando ele comenta e afirma que a população acaba pagando o preço por isso, porque a Secretaria de Obras tem que ir lá intervir e é recurso próprio que acaba sendo colocado num transtorno que o loteador veio a trazer e, logicamente, ele vai tirar muito lucro em cima do loteamento que ele está desempenhando ali naquela localidade. Então, acredito que o loteador tem uma grande parcela de culpa nessa linha e a Prefeitura precisa criar um pouco o mecanismo um pouco mais fiscalizador nessas obras, principalmente no sentido do projeto hídrico dos loteamentos, né, da drenagem pluvial dos loteamentos, para que a gente não venha trazer esses problemas para a via pública do nosso município. Nessa questão, Gustavo, me perdoe se eu esteja sendo até inconveniente, mas eu entendo, você agora assumiu o seu mandato como vereador, eu te acompanho, né, a gente já conversou diversas vezes, e sei que tu é um vereador que está muito na estrada também, mas os demais vereadores também estão desempenhando as suas funções, com certeza, estão acompanhando toda a população da nossa cidade, acompanhando os eventos. A gente sabe que o vereador tem diversas funções, né? E uma delas é a fiscalização, e eu vejo que tu vens fazendo isso. Mas também temos funções legislativas aqui dentro da Câmara de Vereadores, como elaboração de projetos, análise de projetos, que também é importante que a gente se debruce, tire um tempo para poder estar trazendo melhorias para o município através de legislação e também estar acompanhando aquilo que o Executivo vem encaminhando a esta casa, né? Então, eu acredito que todos têm uma linha de trabalho. Nós precisamos respeitar a metodologia de que cada um implementa aqui na casa, mas tenho certeza que essa Câmara vai ser uma Câmara muito produtiva e que juntos, né, vamos manter a imagem do nosso Legislativo sempre forte. Gostaria de pedir para o Hamilton trazer umas imagens aqui no plenário, para quem está aqui poder acompanhar. Na semana passada foi vinculada uma matéria no Jornal Município se tratando da oncologia aqui na nossa região. A matéria dizia o seguinte: oncologia no SUS. Hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano. A Zambuja e Imigrantes mantém expectativa positiva, mas ainda não é possível definir qual hospital será credenciado. Infelizmente, nós sabemos e testemunhamos que hoje a doença do câncer é uma doença muito agressiva e vem cada vez mais tendo casos aqui na nossa região. Muitas pessoas precisam se deslocar até outros municípios, outras cidades, para poder estar fazendo o tratamento oncológico. Nós, Câmara de Vereadores, fomos até o Hospital Azambuja recentemente, visitamos todo aquele hospital e também podemos conhecer o setor de oncologia que já está pronto, já está construído e aguarda o credenciamento do Ministério da Saúde, do Governo Federal. Logicamente que a demanda de tratamento oncológico aqui na nossa região, Brusque, Guabiru, Botuverá, Nova Trento, ela é muito grande. E ter que se deslocar para outra cidade num momento difícil de vida já é complicado. E então, como a gente pede, deixamos aqui um ofício encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado, ao Ministério da Saúde do Governo Federal, agora o ministro Padilha foi empossado, endereçado a ele, para que se tenha um pouco mais de agilidade nesse processo, e pedindo para que credencie os dois hospitais, tanto a Zambuja quanto o Hospital Imigrantes, que também é interessado em ter o tratamento oncológico para ofertar para a população via SUS. Eu, particularmente, não quero ser pessimista, mas acho que dificilmente os dois hospitais serão credenciados no SUS. E como nós mesmos podemos testemunhar, o Hospital Azambuja está muito preparado para poder colocar esse serviço para funcionar. Aqui estão as imagens, vocês podem acompanhar, esse é todo um centro de tratamento oncológico que está lá parado. As obras já foram concluídas, mas estão lá parados. Funcionários já estão contratados, mas infelizmente ainda não existe esse credenciamento e não permite que esse serviço possa ser ofertado à população. Então, conversando com a direção dos dois hospitais, a gente pôde ver que, de fato, o Hospital do Azambuja está mais avançado no sentido de poder suportar maior capacidade de população. Então, o Hospital Azambuja consegue atender cerca de 70 pacientes dia no tratamento oncológico, e o Imigrante só 20. Como eu falei anteriormente, seria gratificante, seria muito bom para a nossa região se os dois hospitais fossem credenciados. Mas como eu acho que é uma dificuldade e existem barreiras que talvez não permita isso vir a acontecer, nesse ofício que a Câmara enviou, nós pedimos para que se dê preferência ao Hospital Azambuja, por ter todo esse aparato já à disposição, um investimento de mais de 2 milhões de reais que o próprio hospital fez nesse prédio. Então, é um dinheiro que está lá parado e são dezenas de pessoas que deixam de ser atendidas na nossa região mensalmente, semanalmente, que precisam ir até Blumenau, em outras regiões, para fazer o seu tratamento oncológico. Então, pedir para que o governo possa nos ouvir um pouco, enquanto o Poder Legislativo, e agilizar esse processo. Daqui nos próximos meses, tenho certeza que a Câmara irá se deslocar a Brasília. Vamos tentar marcar reunião no Ministério da Saúde para também pedir isso, que isso aconteça quanto antes, esse credenciamento. Os vereadores que forem lá podem cobrar dos seus deputados, senadores, para que também façam uma força política nesse sentido. Gostaria aqui de trazer todos os tratamentos que o Hospital Azambuja vai ofertar: oncologia clínica adulto e pediátrica, oncologia cirúrgica adulto e pediátrica, quimioterapia, hematologia, radioterapia. São mais de 60 profissionais já contratados na área, estão recebendo, mas infelizmente não estão produzindo, porque não temos esse credenciamento junto ao governo federal. Então fica aqui esse apelo para que nós possamos, o quanto antes, trabalhar nessa linha e tentar fazer uma força, ajudar o Hospital Azambuja a ter esse credenciamento. Afinal de contas, a população guabirubense também deverá ser atendida aqui do nosso lado, na cidade vizinha, trazendo muito mais conforto a todas as pessoas que estiverem passando por essa doença. Cumprimentar mais uma vez o subtenente Murilo Wilk e, nesse sentido, reforçar minha indicação que trouxe à Casa Legislativa nessa noite, solicitando ao Poder Executivo para que possa fazer um estudo, ver a viabilidade de podermos contratar e implementar mais câmeras OCR no nosso município e até mesmo agora as câmeras com reconhecimento facial. A Duda foi muito cirúrgica quando ela comentou aqui, do nosso baixo efetivo. De fato, nós não conseguimos atender toda a demanda da nossa cidade. O pessoal da Polícia Militar faz muito com o pouco que tem, isso a gente tem que ressaltar e valorizar o trabalho aqui do subtenente Murilo Wilk, do comandante Urach, que está aqui presente também. Na semana passada, na quinta-feira, nós estivemos reunidos junto de várias entidades, lideranças, empresários, em Brusque, junto do Coronel Simval, que é o secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, também do delegado-geral da Polícia Civil, delegado Ulisses, e do coronel Ronaldo, comandante da Polícia Militar aqui da região. E o assunto foi, mais precisamente, a segurança pública voltada à tecnologia, que seriam as câmeras OCRs. Essa foi uma iniciativa que, na época, a CIB, né, a Associação Empresarial, teve. O nosso município tem 12 câmeras OCRs atualmente funcionando. Todas essas câmeras OCRs, elas são custeadas por empresários. Né, e agora chegou o momento de, quem sabe, o poder público intervir um pouco mais na segurança pública da nossa cidade. Acredito que, como ainda não temos os efetivos necessários para suprir e para nos dar mais segurança, as câmeras OCRs, elas são fundamentais para você conseguir captar bandidos, ladrões, conseguir capturá-los após um furto. Tivemos diversos relatos já onde as câmeras OCRs foram cruciais para que a gente pudesse localizar alguns bandidos, né? É uma câmera de alta tecnologia que capta a placa do veículo, por ter um cruzamento de dados muito grande com a polícia militar. Então, se você digitar lá o modelo do veículo, a cor do veículo, ela vai te trazer todos os veículos que passarem em frente às câmeras OCRs instaladas simultaneamente. Fica muito mais fácil de você localizar. E ainda, apesar de Guabiruba já ter 12 câmeras OCRs em pontos estratégicos, ainda precisamos incrementar mais algumas em pontos também estratégicos. Na rua Wilson Antônio Gomes, que é uma saída que liga o bairro Aimoré ao Gasparal, ao Blumenau, na saída da Pomerânia. Na Pedro Queir, não temos ainda uma câmera OCR, precisaríamos estar instalando ali. Em outros diversos lugares na cidade, na rótula do Lajeado. Então, eu acredito que talvez o poder público poderia olhar um pouco mais para esse lado, implementar algumas câmeras OCRs para trazer ainda mais segurança, e também agora a câmera de reconhecimento facial, que capta de longe, faz um cruzamento de dados com o nosso documento de identidade e já cruza os dados para saber se a pessoa tem alguma passagem em aberto na polícia, se é acusado de algum crime. Então, são câmeras muito eficientes e que a gente precisa trazer para o nosso município. A gente sabe que, graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, a gente tem um índice muito baixo de ocorrências, de assaltos, homicídios, etc. e tal, e isso é muito valoroso. Mas, infelizmente, muitas das vezes, nós não conseguimos mais efetivos por esses índices positivos, e de maneira errada. Apesar de Guabiruba ter índices baixos, isso é fruto do trabalho da polícia. E por isso que nós deveríamos ser valorizados, porque o trabalho está sendo bem feito, o empresariado está participando, a polícia está fazendo a sua parte, e aí o governo do Estado deveria aportar mais recursos ainda, no sentido de gratificar aquilo que já vem sendo feito, o pouco que está sendo feito, o muito que está sendo feito com pouco. Então, fica aqui essa indicação. Pude conversar com o prefeito Zirk lá no evento também, a gente trocou uma ideia, e vamos tentar amadurecer um pouco mais desse tema para o futuro da nossa segurança pública. Quero agradecer a presença de toda a comunidade CPC do São Cristóvão, que se faz presente. Fico muito feliz de vê-los aqui nessa noite. Logo mais, comentarei um pouco mais sobre o projeto de lei do patrono São José, mas o Fausto, que é o coordenador do CPC, o Murilo do CPP, a gente vem conversando já há muito tempo, desde a comemoração de 60 anos do Moro São José, da instalação do Moro São José, e juntamente do colega vereador Ronaldo, nós já vínhamos trabalhando esse anseio da comunidade, da paróquia, de tornar São José patrono. Então, fico feliz, é um passo importante na nossa vida religiosa, na nossa vida de fé, que nós iremos dar hoje, em conjunto, Poder Legislativo, junto com as lideranças comunitárias. O ex-vereador Ronaldo também contribuiu bastante com esse projeto, e preciso também fazer jus e lembrar do nome dele aqui, que também teve essa colaboração importante. Mas depois, no momento da hora do dia, nós apreciaremos um pouco mais sobre o projeto de São José. No mais, desejo a todos uma ótima semana, que tenham uma boa noite a todos.